eu acho que cabe destacar a importância, né, das pessoas nesse momento também não procurarem de novo, né, a unidade de pronto atendimento com quadros leves, né, ou que não apresentem sinais como falta de ar, que não apresentem dor no peito, que não apresentem febre alta, porque isso sobrecarrega o serviço e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas que estão nessa situação de não ser urgência e emergência entrem em contato com pacientes com sintomas. Uma das coisas que eu queria reforçar para a população é que nós temos, além do Covid-19, né, que foi declarado pelo ministro em transmissão comunitária, muitos outros vírus circulando. Então, nem todos nós que vamos ter sintomas gripais teremos o Covid-19. Pelo contrário, muitos de nós teremos sintomas gripais por outros vírus. Nesse momento, a importância é evitar ter contato com pacientes mais graves para que a gente tente evitar a disseminação dessas doenças. Então, o cuidado com o paciente, para o paciente leve é o mesmo de qualquer outro quadro gripal: repouso, analgésico e hidratação. Então, a gente precisa reforçar isso para a população. A grande maioria de nós terá resfriados ou sintomas gripais leves, e muitos de nós teremos esses sintomas por vírus não COVID, não SARS-CoV-19, né? Não o vírus do COVID, da que causa a doença COVID-19. Então, reforçar isso para a população e alertar a todos reiteradamente que procurem a UPA somente com sintomas moderados e graves da doença.
Quero também explicar a questão do nosso rastreamento através de um bloqueio que faremos nas entradas de Cascavel com a Guarda Municipal, a Guarda Civil Patrimonial, a CETRANS, a Polícia Militar, a Polícia Civil de Cascavel e ainda esperando uma confirmação do Exército, que, tendo em vista algumas determinações do Comando-Geral do Exército Brasileiro, dependem de autorizações para qualquer ações em qualquer município ou estado brasileiro. Independente disso, começaremos esse rastreamento. Justificativa: nenhuma pessoa, né, que chegar em Cascavel para executar um trabalho necessário de entrega ou busca de produtos dentro dos serviços essenciais, sem nenhum problema. Qualquer pessoa que acessar Cascavel buscando a questão de saúde pública ou saúde privada já agendada, sem nenhum problema. O que precisamos é entregar à saúde e ao comitê quais são as pessoas que estão vindo, da onde estão vindo e por que estão vindo e a sua permanência em Cascavel. Com quem que terão contato? Onde vão ficar? O bloqueio não é para travar nenhum segmento, pelo contrário. É para dar vazão a esse segmento. E, claro, se nós estamos dizendo que o comércio está fechado na sua grande maioria, se existem restrições de horário, nós não estamos, neste momento, admitindo um passeio em Cascavel, como não é recomendado em qualquer outra cidade. Então, precisamos dessas informações e também de muitas pessoas que, por uma dificuldade do transporte aéreo e rodoviário, estão optando pelas rodovias e trazendo gente de outros estados, de outros países, e que nós, infelizmente, não temos essas informações. Então, a eficiência do rastreamento, ele não está em travar e colocar as pessoas voltando, e sim a eficiência está em números que precisamos saber que estão chegando em Cascavel. Temos recebido muitas mensagens de pessoas, de vizinhos, de apartamentos, de condomínios, dizendo: olha, acabou de chegar aqui uma família que os filhos estavam na Europa, estava nos Estados Unidos. E essa informação, até pelo medo, acaba não chegando. Então, se nós conseguimos detectar 1, 2, 3, 4, 5 casos, já é um número muito importante para nós.
Eu queria destacar... Então, só destacar que nós aqui em Cascavel, como nós não tivemos casos confirmados, nós seguimos orientando o isolamento das pessoas que regressam de outros locais, né, por pelo menos 7 dias. Então, como nós ainda, apesar de ter sido decretado pelo governo federal a transmissão comunitária, Como nós ainda não tivemos casos, nós estamos orientando e reforçamos a orientação para as pessoas que regressam de viagem, de locais onde tem casos confirmados, então Curitiba, Cianorte, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, que façam isolamento voluntário por 7 dias. Caso essa pessoa necessite de afastamento para o trabalho, que ela também faça contato no call center, no 3969090, informe a nossa equipe que nós estaremos enviando por WhatsApp um documento informando que ela foi notificada de que precisa permanecer por 7 dias em isolamento. Eu queria aproveitar a oportunidade e reforçar o que significa isolamento domiciliar, porque às vezes eu tenho percebido que algumas pessoas elas não entenderam isso ainda, né? Quando eu oriento uma pessoa que ela precisa ficar em isolamento domiciliar, seja ela sintomática ou assintomática que regressa de uma viagem, ou mesmo agora que a gente notifica o sintomático e toda a sua família, eles devem permanecer em casa tendo o menor contato possível entre si. Uma vez que, não necessariamente, as pessoas que estão sem sintomas já estão contaminadas. Então, se eu isolo o meu irmão, que nesse momento tem um quadro respiratório, e eu permaneço jantando com ele, assistindo televisão com ele, fazendo todas as atividades em conjunto, eu sigo me expondo a risco de transmissão. Então, o isolamento domiciliar para os pacientes suspeitos, né, ou os pacientes com sintomas respiratórios, deve ser essa pessoa ficar num ambiente mais privativo na casa, ter a sua roupa de cama, a sua toalha, a sua escova de dentes, o seu sabonete, preferencialmente separado daquele de uso do restante da família, que as suas refeições e o seu momento fiquem o mais tempo possível dentro desse ambiente privativo, e que caso ele precise sair para ter contato com os outros membros da família, que ele utilize a máscara para evitar a transmissão para os seus outros membros. Tá? Então, isso é uma questão importante. Nós estaremos iniciando também na segunda-feira o monitoramento desses pacientes por ligação telefônica. Nós iremos notificar ao Ministério Público caso esse telefone não atenda ou a pessoa seja denunciada de que ela não está cumprindo a medida de isolamento e isso é passível de punição. Se nós estamos pedindo para todo mundo fazer isolamento voluntário, né, esse isolamento social, mesmo na ausência de sintomas, o sintomático respiratório precisa ser responsabilizado se ele sair de casa. Nós entendemos sim, né, e aí temos aí uma série de situações acontecendo, que nem sempre a equipe da saúde pública vai dar conta de fazer aquele monitoramento ou aquele contato que a pessoa gostaria. Porém, nós estamos fazendo aquilo que é necessário neste momento. O nosso trabalho não é individual, ele é coletivo. Então, todas as orientações que serão fornecidas, elas serão fornecidas igual para todos, a despeito de quem essa pessoa seja, porque a gente precisa evitar a disseminação para todas as pessoas que estão no município de Cascavel.
O exame ele acaba sendo feito dentro de uma programação, podendo levar 2, 3 ou 4 dias, ele não é a prioridade. A prioridade é o isolamento. A pessoa precisa ficar isolada desde o momento que ela tenha os sintomas ou que ela nos informe. Eu só preciso fazer uma última recado da Secretaria de Saúde, que é: fora as unidades marcadas em vermelho ou roxo, todas as demais estarão fechadas, tá? Elas não abrirão para atendimento ao público. Primeiro, porque nós precisamos concentrar os nossos esforços no atendimento agendado dos pacientes com síndromes respiratórias. Segundo, porque temos as 3 UPAs para fazer o atendimento da urgência e emergência. E terceiro, e não menos importante, otimizar os profissionais e os EPIs. Nós temos um grande problema de falta e de desabastecimento de EPIs no país. Se nós não superarmos esse momento o mais breve possível, se nós não tivermos ações aonde nós possamos otimizar máscaras, luvas e aventais, chegará um momento que nem os profissionais de saúde terão à sua disposição o devido material. Então, tudo isso é uma questão de planejamento e de organização para atender a população de Cascavel da melhor forma possível.
Justificativa. Essa questão das unidades de saúde. É importante, se alguém não sabe, nós temos 30 USF, Unidade de Saúde da Família. O que elas fazem no dia a dia nossa, da nossa cidade. Elas visitam famílias, elas fazem a visita. Neste momento, nós não estamos, evidentemente, fazendo isso. Então, justifica aqui o fechamento delas, até nós monitoramos, na quinta-feira, acho que o Thales estava junto, a presença das pessoas nas unidades e nas USF. É evidente que a USF passa a ter, nesse momento, uma outra finalidade, que não é o acompanhamento de saúde preventiva, que é a grande finalidade. Então, está justificado. Outra informação importante. O isolamento, ele não quer dizer que é férias. O isolamento tem que ser dentro de casa, respeitando o que a doutora Luciana falou, em caso, né, de uma isolamento de uma alguém que está dentro da casa com suspeita. E outra coisa que está acontecendo muito, nós estamos vendo nos prédios, nos condomínios, festas de principalmente jovens, né, que estão se encontrando em apartamentos para fazer churrasco e tudo isso. Isso não é recomendado, né? Isso não impede da sua família, evidentemente, estar em casa e praticar a prática do dia a dia. Mas esse encontro também, estaremos recebendo essas informações e tomando providências. Já discutimos isso, inclusive, com o Ministério Público.
Mais uma informação, né? A gente falou muito da questão das UPAs, mas cabe lembrar também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU. Né? O número do SAMU 192 só deve ser utilizado também para pessoas com sintomas graves, tá? Moderados e graves. Então, se você não tem falta de ar, febre alta, dificuldade para respirar, você não deve acionar o serviço do SAMU. O SAMU não faz táxi de pacientes. O SAMU faz remoção de pacientes em situação de urgência e emergência. Tá? Então, a gente precisa destacar isso também para a população, pois a gente tem tido um congestionamento das linhas telefônicas, tanto do SAMU quanto do nosso call center, para informações que não são, neste momento, do call center. A gente agradece muito as denúncias que as pessoas têm feito, a gente sabe que as pessoas têm dúvidas, mas o telefone 3996-9090, que é o call center da triagem do sintomático respiratório do Covid, deve ser acionado por quem? Por quem tem sintomas respiratórios e por pessoas que viajaram e estão retornando de viagem. O telefone 3996-9191, por pessoas doentes crônicas que neste momento tenham percebido alguma descompensação da sua doença, ou por gestante que esteja com algum sinal ou sintoma. E o telefone do SAMU 192, somente para casos de urgência e emergência. Tá? Então, a gente precisa organizar esses serviços, porque senão nenhum serviço público vai dar conta se a gente usar ele de forma inadequada. Então, a gente também precisa contar nesse momento com o apoio e a colaboração da população.
Bom, todas as informações na íntegra do decreto estará no nosso site. Lobo, qual site?
Fato ou fake, cascavel.com.br.
Fato ou fake. No nosso site, na íntegra, todas essas informações do decreto e também todas as informações, né, dos pontos de atendimento e da saúde nessas mudanças que estamos apresentando agora.
Para a população surda, nós também temos um telefone celular e cada um dos call centers que pode ser acessado. Então, depois a gente também fornece esse número para ampla divulgação.
Ok. Isso...
Só, prefeito, eu quero só fazer um comentário. Dengue, não esqueçam, continuamos tendo problema, casos de urgência e emergência, unidades de pronto atendimento. Aproveite esse momento que vamos ficar em casa para fazer a limpeza dos nossos quintais. E também faço aqui um reconhecimento e uma desculpa em público. Uma falha minha, como secretário de saúde, a não orientação do uso da máscara para a nossa intérprete que está aqui atrás. Tá? É uma falha minha, eu reconheço, pessoal, que não tomamos esse devido cuidado. Por mais que ela esteja afastada, é uma falha, está reconhecendo e nós vamos corrigir isso da próxima vez.
Estamos à disposição para para perguntas, para que nós possamos depois encerrar e colocar na íntegra essas informações.
Toque de recolher começa a valer quando? A polícia vai abordar as pessoas? Como é que vai ser se essa pessoa vai?
Toque de recolher a partir da segunda-feira, amanhã, a partir das 20 horas até às 6 da manhã. Doutor Luciano Braga está aí, qualquer coisa que falar errado aqui, o senhor corrija, por favor.
A polícia vai abordar as pessoas? Como é que vai ser?
Sim, nós teremos toda essa força de segurança do município que estará trabalhando, a patrimonial, a ambulância, inclusive os veículos do CONSAMU, do SAMU que estiverem andando, né, com as suas informações. Estaremos abordando as pessoas, claro, né, e aquelas que sem justificativa estiverem caminhando, a recomendação é para voltar para casa. Volto a dizer, nós não queremos fazer um trabalho de enfrentamento, de prisões, nada disso. O que nós queremos é a conscientização. O fato de Cascavel não ter ainda nenhuma confirmação não é motivo de acharmos que estamos imunes. Pelo contrário, é para intensificar as medidas que vai nos garantir, né, adiar um pouco mais essa constatação que, dentro em breve, lamentavelmente, poderemos ter.
Prefeito, nas ruas de Cascavel, um grande número de idosos caminhando, a gente anda observando.
Pedindo apoio da imprensa, como já tem dado, de todos nós, uma recomendação. Os idosos é a nossa fatia da população, que nós temos um carinho especial. Por falta de informação e, às vezes, até de conscientização, acabam fazendo esse trajeto. Por isso que a imprensa tem esse grande trabalho de comunicar.
Muitas perguntas chegando pela live, prefeito, a respeito das pessoas que moram em Cascavel que estão chegando de fora de viagem ou de passeio. Eles devem ir diretamente para para casa e ficar isolado?
Veja, se está vindo, e aqui tecnicamente o Thiago e a doutora vai responder, mas se estiver vindo de Cascavel, de alguma cidade, né, que tem suspeita, apesar que o Brasil todo hoje é declarado, mas é importante essa comunicação e o acompanhamento, ele tem que se isolar.
A orientação é que sim, né? Então, por exemplo, eu estou retornando de Curitiba. Curitiba tem caso confirmado, é que a pessoa faça isolamento voluntário de 7 dias. Agora, eu estou vindo de Santa Teresa, que ainda não tem caso confirmado, a pessoa ainda pode, a princípio, optar pela não circulação. Pela não isolamento, desculpa, manter a circulação. Na dúvida, entre em contato com a equipe do 3969090, que ele vai orientar se esse município de onde ele vem, né, e o tempo que ele permaneceu, justifica o isolamento de 7 dias.
Doutora, esse período de incubação na casa de 7 dias é o período em que há a incubação?
Isso. A ideia dos 7 dias é porque é o período onde a gente tem o risco, né, de desenvolvimento da doença. Então, a pessoa ela pode ficar sintomática e, de repente, desenvolver o início dos sintomas. Se nesses 7 dias, se ele tiver sintoma, ele volta a ligar no call center, porque aí, então, ele precisa passar, então, para o caso suspeito, não mais só para isolamento voluntário. O pessoal falou dos idosos, né? Hoje eu estava vindo para a Secretaria de Saúde de manhã e um casal desceu do carro, né, para passear com o cachorrinho. Então, eu acabei parando, né, orientando eles, falei assim, olha, a gente ainda não está instituindo toque de recolher, né, mas eu sugiro para vocês que vocês não passeiem mais com o cachorrinho. Ah, mas é que ele fica angustiado em casa. Gente, assim, né, a ideia é esse momento, é o isolamento social. Eu também tenho a minha cachorrinha, né, eu também gostaria de passear com ela, mas a gente precisa entender que nesse momento a recomendação é que nós permaneçamos em casa, né, porque são nesses pequenos passeios que a gente pode estar entrando em contato e pode acabar adoecendo e aí a gente não consegue evitar essa disseminação.
Com relação ainda ao toque de recolher, a gente percebe que as pessoas se locomovem de veículo e muitas pessoas no carro. E só que recolher só para quem está a pé ou o veículo também será abordado? Como é que vai funcionar?
Então, a nossa determinação, a nossa expectativa e diria que até esperança é que, claro, que as pessoas entendam essa necessidade, né? A gente precisa entender que tem uma fatia da população que está voltando do trabalho. Por exemplo, os mercados fecharão às 19 horas. Às vezes tem que repor a gôndola, tem que fazer tudo isso e às vezes ele está voltando. Mas esse trânsito consciente, Jota, não é o problema. Trabalhar conscientemente não é o problema. A nossa vida, ela continua. O que nós não podemos fazer e devemos fazer é dispensar aquilo que for dispensável. Eu não preciso fazer um passeio, eu tenho que criar uma outra programação dentro de casa. Então, essa dispensa que haverá necessidade, né, esse trânsito com uma ou duas pessoas dentro do carro, subentende que são pessoas que estão vindo de algum lugar. Por que que suspendemos o transporte? Porque daí nós temos um encontro de pessoas de vários lugares, que não se conhecem, que não sabem quais são as suas medidas, e que vão se encontrar no ônibus e também no terminal.
Veja, não... só completar, prefeito, imagino eu assim, olhando para o Trevo Cataratas, né, que aquilo vai gerar uma demanda imensa. Né? Já pensaram assim, nos, digamos, efeitos colaterais, como filas imensas, como estresse, como buzinaço, enfim, embora seja uma medida necessária, imagino que vocês estejam pensando também em como isso pode gerar um transtorno no Trevo Cataratas.
Sim, tudo isso é necessário editar uma medida e administrar as suas repercussões, né? Claro que sim. Bom, primeiro é o seguinte, nós não temos o poder de impedir a pessoa de ir e vir, mas nós temos o direito, por uma necessidade da Secretaria de Saúde, de interesse público, em exigir as informações. Quem está chegando em Cascavel dizendo, olha, o que você veio fazer aqui? Essa pergunta será de forma muito respeitosa. Olha, eu vim fazer compras. A gente recomenda você não voltar para a sua cidade. Agora, se houver uma insistência... Evidentemente que são casos, né, excepcionais que nós vamos ter cuidado, até para saber se de fato essa informação, toda a informação, ela tem justificativo. O que nós queremos deixar muito claro é que nós não pretendemos, de maneira alguma, bloquear as necessidades, e elas são bastante. O que nós queremos evitar? O passeio, não é hora de passear, e queremos ter informações, né, da onde vem. Eu recebi várias ligações hoje, dizendo, olha, a minha sogra, minha família está em Santa Catarina e agora está preocupado com o bloqueio. Ok, não vou dizer não venha. Se puder não vir, ótimo, seria muito importante ficar onde está. Se for indispensável a vinda, que nos passe informação. E aí essa informação, ou ela é voluntária ao chegar na cidade, porque se alguém quiser burlar o rastreamento, ele entra por outra entrada. Nós estamos fazendo o que é possível fazer. Então, respondendo a sua pergunta, vamos priorizar o maior fluxo que tem, que é a 277, a 467, né, a 369, que tem o maior fluxo. Nós não temos também equipamento e pessoas para fazer um fechamento total. Mas com isso, nós estaremos dando um recado. Cascavel está buscando o mais número possível de informações.
Só um minuto, eu preciso fazer um interrompimento, só para fazer uma correção, porque nós trabalhamos da forma mais transparente possível, e eu dei uma informação equivocada, porque eu tinha uma informação equivocada, não é uma paciente de Cascavel, por isso eu não tenho o completo monitoramento, dado sobre a paciente de Ibema, e eu fui alcançado agora pela direção do HU para corrigir a informação que eu tinha ontem, de que ela estava bem. A informação é que ela está entubada, ela está num estado mais grave, recebendo os devidos cuidados. Mas tem que ficar muito claro, não é uma paciente confirmada de Covid, porque isso só será confirmado após o exame no LACEN. É uma paciente com síndrome respiratória que está agudizada e que se encontra num leito de UTI entubado. Ponto. Né? Então, só para mim passar a informação, para não parecer que nós estamos... escondendo alguma coisa, o paciente está em um estado mais complexo, uma síndrome respiratória, na UTI, mas não é um caso confirmado de coronavírus.
Só a gente para explicar um pouco mais o porquê dessas medidas, né? Então, assim, eu sei que para todo mundo, né, às vezes talvez pareça que as medidas são muito drásticas, né? Mas quando a gente fala de tratamento da curva, eu vou reforçar. Países como Reino Unido, Itália, optaram por não fazer medidas mais drásticas no primeiro momento e quando se perceberam nas calamidades que vocês estão vendo o dia inteiro na mídia. A opção de Cascavel foi não aguardar e agir precocemente. Então, quando o prefeito fala que a responsabilidade da tomada de decisões é dele, mas essa tomada de decisão ela se deu em cima de muito estudo técnico. Então, vários países que optaram no primeiro momento em ser brandos, quando viram, não conseguiram conter o grande avanço da epidemia. Então, Cascavel optou por sim, desde o princípio, mesmo antes de ter casos confirmados, ser mais radical para que a gente possa evitar e, quem sabe, passar com o menor número possível de casos confirmados. É nisso que nós estamos trabalhando junto ao prefeito, junto com toda a equipe técnica, né? A gente sabe que 80% serão casos leves, em torno de 15% moderados e 5% de pacientes graves. Quiçá a gente consiga passar esse período somente com pacientes leves e moderados, e os nossos pacientes graves, que seriam os nossos idosos e crônicos, por estarem sendo precocemente isolados, não venham a adquirir a doença e não tenham complicações. Esse é o objetivo da Prefeitura Municipal de Cascavel e da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeito e secretário, muitas perguntas a respeito dos frigoríficos de Cascavel, que muita gente trabalha no mesmo período. E qual a justificativa para eles continuarem abertos?
Sim, primeiro que são produtos de primeira necessidade, foi aquilo que eu falei no início. A gente já tem um plano de contingenciamento deles, já existe por parte da Vigilância Sanitária um acompanhamento, e dentro do CAD é que nós vamos discutir isso. Existe a possibilidade, por exemplo, nós íamos determinar que todos os funcionários de empresas grandes que moram em outras cidades fossem barrados para não trabalhar. Não temos ainda a necessidade de fazer isso, tendo em vista que a empresa já tomou, as empresas já tomaram algumas providências nesse sentido. Por exemplo, uma grande empresa que tem mais de 1.000 funcionários, como é que era o almoço dessa empresa? 200, 300 pessoas no mesmo horário. Tudo isso, essas grandes empresas já estão fazendo. É bom registrar aqui que empresas exportadoras, principalmente de alimentos, elas já têm uma regra muito forte no que diz respeito, né, à saúde para a exportação desses produtos. Mas para atender o setor, nós estamos criando o CAD, que é esse comitê que vai analisar todas essas situações.
Perfeito. Duas perguntas, por favor. A primeira pergunta, até que dia prossegue essa medida de fechar a cidade? A segunda pergunta, a gente passa pelas ruas e vê supermercados com muitas filas. Como vai funcionar a partir de agora? Sendo que o horário de restrição de atendimento é até um certo horário, não vai haver mais tumulto?
Então, bom, primeiro que o decreto ele tem validade até o dia 5, podendo alterar a qualquer momento ou podendo, né, prorrogar também no dia que chegar a data do vencimento do decreto. A questão dos supermercados, nós já tivemos reuniões, inclusive com a APRAS, aqui na Prefeitura, como tivemos com todo o segmento. Essa é a determinação. A determinação é aumentar, né, a questão de segurança dos funcionários. Nós estamos tendo muitos pedidos de funcionários para sair das empresas. Então, isso é preciso dar aos funcionários dessas empresas proteção, né, toda a higienização que é necessário, informações internas de comunicação de espaço entre uma pessoa e outra. Então, dentro da loja, tudo isso. E por lá de fora também. É isso que, né, nós instituímos. A partir de agora, vamos monitorar. O mercado, horário, nós temos que ter um horário. Então, o horário das 8 da manhã até as 19 horas é um espaço de 10 horas aproximadamente, né, acho que isso, para que as pessoas possam fazer as suas compras sem problema. E outra, né, novamente eu preciso dizer aqui, não há necessidade dessa corrida absurda. Se tiver que abrir o mercado 24 horas, nós abriremos, não tem problema. Podemos abrir 24 horas, com excepcionalidade do caso, né, do toque de recolher. Então, que seria uma medida de conflito, porque a gente fala em a partir das 8 horas as pessoas vão circular e abriria até 24 horas, inclusive foi discutido isso. Então, não tem problema. E o que passa também a valer a partir do próximo domingo, até o dia 5, que é exatamente domingo, no último, né, último domingo lá, o dia 5 é não abrir aos domingos o mercado. Então, que a gente, porque o domingo ele sugere uma ida ao mercado e um passeio pela cidade. Sabemos que as pessoas estão angustiadas dentro de casa, mas a angústia maior é na tentativa de nos isolarmos e garantir mais saúde.
Como é que isso vai ser feito na prática? Vocês têm pontos que serão colocados para informar os moradores? E quantas pessoas estarão em cada um desses pontos de controle fazendo as restrições?
Então, o comando dessa operação será, né, da Polícia Militar, da CETRANS, transitar, com apoio do maior número possível de pessoas. Já, né, de forma muito respeitosa, pedi para que a gente concentre mais pessoas nas entradas principais, onde estatisticamente temos o maior fluxo, né? Estamos pedindo ao secretário Tiago que deixe um grupo de pessoas da saúde, ou presencialmente, ou através de um telefone, só para essa operação. Então, uma dúvida de alguém que diga, olha, eu estou vindo e estou com sintoma, gripe, essas coisas todas que são necessárias, imediatamente será informado à Secretaria de Saúde, que terá um telefone de celular ou um fixo exatamente para cuidar disso. É, quantas pessoas? Nós suspendemos, inclusive, o atendimento do STAR, né? Estamos suspendendo qualquer outra movimentação dos agentes de trânsito para colocar à disposição. Estamos convocando todos os guardas municipais que estão de férias, guardas patrimoniais, e colocar à disposição da Polícia Militar, da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, e da Polícia Rodoviária Estadual. Esse comando será orientado por eles e nós colocaremos as pessoas voluntárias, outras pessoas que possam fazer o cadastramento. Muitas ações são ações de escrever, de identificar.
Perfeito. Talvez a pergunta seja mais adequada para o secretário, mas ele falou que o pico aguardado é aí para a segunda semana de abril, né? Falou 11, 13, alguma coisa assim. É, como as pessoas estão muito ansiosas, eu gostaria só de esclarecer isso, é o seguinte. É, vocês estão trabalhando com cenários, certo? Com base em estatísticas de outros países até que enfrentaram a doença. Eu gostaria que você descrevesse para nós, com base nesses cenários, qual seria o melhor cenário, se fizer algo parecido com o Brasil, zerou as notificações, e no oposto, o pior cenário, qual deles que está sobre a mesa de vocês e como poderia ser descrito?
É, tudo depende em cima de estatísticas e dos critérios epidemiológicos e das análises em cima dessas curvas de outros países. É, inclusive a doutora Luciana, com toda a nossa equipe, fizeram uma análise dos casos esperados em Cascavel. E esses casos, eles deveriam, no melhor cenário, nós termos aqui em Cascavel aproximadamente em torno de 60 casos confirmados de coronavírus, e no pior cenário, em torno de 330 casos de pacientes com coronavírus. Sabendo, estatisticamente, que o pico deverá acontecer por volta do meio de abril até o final de abril. Por isso, dessas medidas estarem sendo antecipadas, porque nós temos todo esse período de incubação, que uma hora ele é inicialmente de 14 dias, depois de 7 dias, depois de 5 dias, e não temos como ter certeza disso. Boa parte do que nós trabalhamos é invisível. Então, nós temos que tomar as atitudes o mais cedo possível, e se necessário retardar um pouco numa avaliação próxima do dia 5 de abril, será feita. O importante é nós não deixarmos entrarmos no pico sem nenhum tipo de medida. Né? Curitiba, entendo que demorou um pouco para tomar as atitudes mais restritivas, né? Londrina começou agora, semana passada, Maringá, nós estamos um passo à frente. Não que eles estejam errados, mas nós estamos um passo à frente para evitar essa situação. Então, o motivo principal é esse. Nós teríamos uma expectativa de 60 e um cenário pior com 330 casos. Com 60 casos, já seria um colapso gigantesco na nossa situação hospitalar. Neste momento, pelas estatísticas, nós já deveríamos estar com 10 casos confirmados. E temos, neste momento, 0 casos confirmados na cidade de Cascavel, conforme os dados oficiais e exames realizados pelo ACEM e pelo que são levados ao Ministério da Saúde. Duas orientações importantes, que já chegaram às perguntas. Bares que estão abertos no dia de hoje, nós estamos com o contingente rodando, a guarda está rodando, bombeiro, polícia. Infelizmente não há colaboração de um pequeno percentual, mas logo serão autuados. E também pedir encarecidamente, saiam para os mercados, para a farmácia, para onde for permitido, né, se for essencial, mas vá sozinho, não leve filhos, não leve crianças, não vá com a família, procure ir ao mercado, ou só o pai, ou só a mãe, né, evite o andar, evite a aglomeração de pessoas. Por favor, peço à população de Cascavel, é sério o assunto. Vocês estão vendo isso na China, na Itália, vocês estão vendo isso na Espanha, né? Nós aqui em Cascavel, no Brasil, estamos na curva próxima da Alemanha, que está conseguindo manter um certo nível de controle por causa de fortes medidas de isolamento. Distrito Federal Brasília está conseguindo, aparentemente, é muito preliminar ainda, mas aparentemente conseguiu segurar a curva. Colaboração, gente, é poucos dias, poucas semanas para nós evitarmos algo muito trágico que pode ser na sua família ou na minha família. Todos esses suspeitos têm sintomas, senão eles não se enquadrariam como suspeitos. Hã? Não, todos têm que ter sintomas. Se ele não tiver sintoma, ele não se enquadra como suspeito. Então, todos têm sintomas. Os exames são feitos conforme a possibilidade das nossas equipes, tanto do laboratório privado quanto da nossa equipe interna, e também da disponibilidade de kits que vem do Ministério da Saúde para o Governo do Estado, para o município de Cascavel. E os exames são enviados ao LACEN, e o LACEN faz esses exames e leva o tempo que for necessário para nos dar a resposta. Então, a velocidade dos exames, nós não temos controle sobre isso, não compete ao município. E a coleta dos exames nós estamos fazendo, tentando fazer em até 4 dias. Tá? E temos uma questão importante, já estamos trabalhando, já estamos em contato, porque surgiu um novo teste que deve estar disponível, pode ser comprado de empresas privadas, através de uma gota de sangue, como de diabetes, que é o IgG e o IgM para coronavírus. Nós já estamos em contato com o laboratório do Rio de Janeiro para adquirir para a segunda quinzena de abril. Nós temos aqui em Cascavel, assim que estiver disponível, nós teremos. Já estamos em contato para isso.
O vírus pode estar, de fato, já circulando? Esse trabalho com essa possibilidade real de que ele já esteja circulando? Sim. Apesar de nós não termos casos confirmados, uma vez que o Ministério da Saúde decreta a transmissão comunitária, nós temos que considerar, sim, a possibilidade desse vírus estar circulando no município. Por isso também das medidas. Eu só queria destacar que a partir da definição do Ministério de Transmissão Comunitária, é muito provável que cada vez mais os exames tenham maior restrição para ser coletados. Né? A gente está aguardando uma posição do Estado na segunda-feira para a definição. A não realização do exame para o paciente sintomático respiratório nesse momento, ele pode ser tomada e o paciente deve permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, independente do resultado de exame. Então, o que a gente precisa reforçar para as pessoas é que a gente tem de angústia das pessoas em garantir ou definir se o diagnóstico de Covid-19 é o que ela tem ou não. Mas, neste momento, o diagnóstico também pode ser feito clínico e epidemiológico. Então, a gente tem sintomas respiratórios, tem um paciente com suspeita e, considerando a transmissão comunitária, esse diagnóstico pode ser confirmado dessa maneira. Então, nem todos os pacientes farão os exames. A gente precisa que a população entenda isso, que a gente precisa ter exames para pacientes mais moderados e graves, tá?
Em relação à atividade física, a gente tem algumas diferenças. Na França, por exemplo, o governo tem permitido que as pessoas saiam para fazer caminhadas e corridas sozinho. Em alguns lugares, isso também está proibido. A gente viu que, desde sexta-feira, aumentou bastante o número de pessoas caminhando na Brasil, na Tancredo. Isso ainda está permitido?
Neste momento, a recomendação que a gente faz é que as pessoas procurem fazer atividade física em casa.
Que é possível. Para encerrar, nós vamos pedir para a Silvana falar um pouquinho sobre a vacinação. Desculpe, Cristina. Pode ser, né, Tiago? Só uns dados aí sobre a nossa vacinação do H1N1.
Então, nós começamos na próxima segunda-feira, a 22ª campanha nacional contra o sarampo. E nós, preocupados com nossos idosos, que é o público-alvo, porque nesse ano a nossa campanha vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa ela vai começar no dia 23, que é na segunda-feira, vacinando os idosos e os professores. A segunda, e vai até o dia 16 de abril. Do dia 16 de abril até o dia 9, até o dia 9 de maio, nós vamos para a segunda campanha.
Da gripe, não sarampo.
Desculpa.
Só uma correção aqui.
Só uma correção, é que nós estamos com a campanha de sarampo, nós estamos com a campanha da influenza, e eu falei sarampo, desculpe, é a campanha, a 22ª campanha nacional contra o sarampo.
Com influenza.
Ai, gente, desculpe. 22ª campanha nacional contra a influenza. Então ela inicia agora dia 23, né? E vai até o dia 22 de maio. Nós teremos então 3 etapas dessa campanha. Vamos iniciar a campanha vacinando os idosos e os professores até o dia 16 de abril. E depois do dia 16 de abril, inicia então as pessoas com doenças crônicas e os portadores de deficiência, que neste ano eles foram inclusos na vacinação também. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência física, auditiva, enfim, vai ter o direito à vacina. Inicia, então, vai até o dia 9 de maio. No dia 9 de maio, nós vamos ter o dia D, que é o dia onde todas as unidades estarão abertas, os locais de vacinação de Cascavel, né, que já foi apresentado. Faremos, então, a vacinação da população no dia 9. E a campanha segue até o dia 22 de maio, tá? Preocupados com a situação dos nossos idosos, sabendo aí de todas as situações que a gente pode ter, nós pensamos em alguns pontos específicos e criamos a blitz da vacina que vai acontecer no programa de imunização, onde nós vamos vacinar todos os idosos dentro do seu próprio carro, com o apoio da Cetrans Transitar, que vai ali fazer a organização da rua para nós do trânsito. Nós vacinaremos então os idosos dentro do seu próprio carro. A orientação nossa é que não procurem as unidades dos pontos de vacinação, e aqueles que tiverem condições, carro, que tragam os seus idosos até o programa de imunização para fazer a vacinação, que fica na Presidente Kennedy, 2546, atrás da Floricultura Catarinense.
Obrigado, gente. Quero agradecer a todos, agradecer mais uma vez à imprensa, que tem essa função muito necessária de comunicação com a população. Muito obrigado a todos.
Só para reforçar, ontem o governo federal editou uma medida provisória dizendo que a determinação sobre locomoções de pessoas entre municípios também passa a ser uma responsabilidade do governo federal. Só para a gente ter gravado, como que a prefeitura tem entendido essa determinação do governo federal, sendo que vai adotar a partir de segunda esse bloqueio entre as cidades?
Sim, por isso que nós estamos fazendo, até orientado pelo nosso jurídico, doutor Luciano, que o que nós faremos é um rastreamento de informações de interesse público da saúde pública no município de Cascavel. Não está proibido ir e vir. Agora, nós temos o direito de saber quem entra, quem sai e para onde vai.